Senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião e começo por pedir desculpas pelo atraso, mas é sempre imprevisível quando nós temos audições. A gestão de tempo é mais difícil porque cortar a palavra é sempre muito ingrato, embora os tempos estejam definidos à partida, mas há sempre uma derrapagem e eu peço-lhes imensa desculpa. Sejam bem-vindos à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. É um gosto recebê-los aqui. Cumprimento-os muito amigavelmente. E, senhoras e senhores deputados, portanto, temos connosco o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Surf, João Jardim Aranha, e também o consultor técnico da Federação, Miguel Moreira, que vêm pedir uma audiência para a apresentação do projeto e dos objetivos da Federação. Portanto, vamos proceder a essa audiência. Nós temos, obviamente, tempos de palavra que são atribuídos aos convidados e também aos representantes dos grupos parlamentares. Neste caso, os senhores dispõem de 10 minutos para a apresentação do projeto, para dizerem de vossa justiça aquilo que muito bem entenderem. Depois haverá perguntas por parte dos diferentes grupos parlamentares e depois dispõem também de 10 minutos para responder às perguntas que venham a ser formuladas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Portanto, senhor, quem é que vai começar? Eu, senhor Presidente, então tem a palavra 10 minutos, haverá ali um relógio. É evidente que também a gestão, tal como foi feita anteriormente, também será feita com alguma flexibilidade, portanto não deixará de dizer aquilo que tenha a dizer por falta de tempo. É a palavra.
Obrigado, bom dia a todos, obrigado por nos receberem. Alguns de vós já nos conhecem de reuniões que tivemos com os grupos parlamentares, em que transmitimos algumas preocupações que nos trazem cá hoje, evoluíram um pouco porque a nossa primeira apresentação foi, salvo erro, em fevereiro, se não estou enganado. E houve algumas evoluções, umas não positivas, outras mais positivas, relacionadas com os temas que nos trouxeram cá nessa altura. Da minha parte, eu gostava apenas de apresentar um pouco a Federação como ela está hoje em dia, e o professor Miguel Moreira é que irá caracterizar os projetos e as preocupações que nos trouxeram cá hoje e pelos quais pedimos audiência. A Federação é uma federação com cerca de 26 anos, 27 de existência. Neste momento somos vice-campeões do mundo 3 vezes consecutivas, 2015, 2016 e 2017, perdão, 2014, 15 e 16 fomos vice-campeões do mundo. O ano passado, campeões da Europa Júniores em título e em 14 atletas houve 12 medalhas atribuídas. Portanto, podemos dizer que em termos de resultados desportivos a Federação tem evoluído muito favoravelmente. Temos nos últimos anos preocupado bastante em termos da formação, em que o professor Miguel tem sido o responsável e temos criado os cursos de treinadores, que era uma lacuna muito grande que havia na realidade portuguesa, que é também um dos temas que o professor Miguel irá desenvolver. E, no fundo, o que temos feito até agora tem sido solidificar a federação que existia, transformá-la numa organização mais profissional, tentar que o nome do surf português chegue mais longe, e tem chegado. Neste momento temos uma atleta bicampeã europeia, que se sagrou há 3, 4 dias. Temos um atleta no principal circuito do mundo. Temos o surf como desporto olímpico e, portanto, as coisas têm evoluído favoravelmente, não só em termos federativos, mas em termos do ambiente geral. Eu pedi agora ao Miguel que apresentasse os nossos projetos e a forma como temos estado a lidar.
A palavra, Sr. Professor.
Bom dia a todos e obrigado por esta oportunidade. Naturalmente que, tendo feito um primeiro contacto, o nosso objetivo de facto é tentar concretizar um pouco mais aquilo que são neste momento os principais temas que nos trazem aqui e que são a nossa preocupação no terreno, tem a ver com a segurança nas praias, com a legalidade das escolas de surf, a qualidade dos serviços prestados, que tem a ver, e já vamos explicar, com a qualidade das escolas essencialmente, e depois, naturalmente, o desenvolvimento desportivo. Relativamente àquilo que está a acontecer no terreno, eu julgo que é do conhecimento geral que nós temos um número crescente de praticantes e essa é uma grande preocupação, porque tem aspectos positivos, nomeadamente a acessibilidade à prática e o facto da oferta ser também facilitada por maior acompanhamento profissional. No entanto, existem números, e gostávamos já de deixar esse alerta, que é um dos nossos problemas. Há aqui um número, 260 mil, mas isto não deixa de ser uma estimativa. E o que nós gostávamos daqui para a frente é começarmos também a ter coisas mais concretas e menos superficiais nesta abordagem. Nós temos tentado falar com as diferentes entidades que estão envolvidas neste processo, nomeadamente Turismo Portugal, a ASAI, o PDJ, a Direção-Geral da Autoridade Marítima, as Capitanias. No entanto, tem sido difícil essa comunicação. Nós temos várias reuniões, mas as coisas andam muito lentamente e não temos conseguido resultados concretos, daí a necessidade de estarmos aqui. Por outro lado, existe também, objetivamente, uma falta de informação, divulgação, no geral, relativamente a esta questão que nós julgamos também central, que é a Federação ser reconhecida como uma entidade reguladora e a primeira a ser consultada, quando, na verdade, parece que basta ser surfista para depois ser consultor em diferentes situações. E desculpem uma expressão, eu sou pai de três filhos, portanto, qualquer dia posso fazer consultoria enquanto pediatra, o que, de facto, não faz muito sentido. Relativamente às seguranças na praia, está identificada efetivamente uma má utilização do espaço público. Um dos principais problemas é não existirem barreiras, portanto é um espaço aberto, naturalmente. Também está identificado que depende das condições de prática, e por isso é que nós vamos querer caracterizá-las, quer ao longo do ano, quer em relação a cada praia, quer em relação às ondas, e depois aqui identificados alguns aspectos importantes relativamente à segurança. Depois, outro ponto também difícil de controlar, que depende do nível técnico do praticante e até do seu estado físico, e, portanto, associado à questão da autonomia. Qualquer um de nós pode ir para a praia e fazer surf. Portanto, há aqui identificada uma falta de adequação do nível do praticante às condições da prática. Depois, outro ponto importante identificado é que o número de utilizadores aumenta ou tem vindo a aumentar, e temos a questão dos praticantes livres, ou seja, qualquer cidadão tem que ter acesso livre à praia, e, portanto, essa é uma questão que tentaremos abordar mais à frente. Temos mais competição, temos o desporto escolar e não nos podemos esquecer na época balnear dos banhistas. O que é que nós propomos em relação a este assunto? Principalmente informar e sensibilizar. Adequar depois, eventualmente, e como consequência, a oferta que nós temos, nomeadamente em termos de ondas, àquilo que pode ser a procura. Portanto, a nossa proposta, e tem a ver também com este aspecto visual, uma ação seria o desenvolvimento de uma rede de sinalética nacional, portanto, teria que ser uniformizada, porque alguns sítios já existem. Regras de comportamento às quais nós apelidamos de etiqueta do surf, identificação de zonas perigosas, que é muito bom para banhistas, não é só para surfistas, identificar as zonas de prática, que também já está a ser feito em alguns locais, mas teríamos que generalizar, zonas de banhos e depois, mais importante no nosso projeto, a classificação das praias em função de um grau de dificuldade que permitiria informar se essa praia era adequada a esse praticante ou não. E posteriormente seria muito bom se conseguíssemos ter o nível do praticante identificado, tal e qual como acontece, por exemplo, no Golfo, e aí havia uma relação direta entre a exigência da praia e a capacidade do praticante. Quanto à legalidade das escolas, temos aqui também já alguns números identificados. A Federação tem 247 registros, o Turismo de Portugal tem 582, sendo que desses 582, praticamente a maioria tem aulas de surf, o que quer dizer que estamos aqui a acrescentar também o número de escolas piratas. Estamos aqui com registros duplos e que não conseguimos saber, de facto, quem está a funcionar, quem não está. Utilizamos como referência também a questão do decreto-lei que suporta a parte dos treinadores e reforçava aqui que teríamos de ter treinadores de grau 2 para serem os gestores da escola e o treinador de grau 1 seria aquele que estaria no terreno a dar aulas. Isto é algo que tem vindo a ser transmitido nas diferentes entidades e mais ou menos aceito em todas elas. Depois, o problema real passa e cai na questão da fiscalização, onde, de facto, temos muitas entidades e todas elas com grandes dificuldades em aplicar esta questão legal e a identificar, principalmente o problema é identificar quem está e quem está dentro e fora desta legislação e das legislações específicas de cada uma delas. O que é que nós propomos? No fundo, centralizar aquilo que será o registro único, centralizar os conteúdos de forma a que todas as entidades se guiem pelo mesmo guião, de forma a que seja exigida a cédula do treinador, o registro seja de agente de animação turística, já que a sua grande maioria, para não dizer a totalidade das empresas, tem aulas e aluguer, e portanto são agentes de animação. A licença, que deveria ser considerada eventualmente temporária ou em relação a algumas das praias, ou anual, e ter preços tabulados, visto que por diferentes zonas do país temos preços muito distintos. E, portanto, esta seria uma das soluções para, dentro de todas as entidades que acabámos de apresentar, conseguirmos avançar para algo mais concreto. Relativamente à qualidade dos serviços, é muito importante, daqui para a frente, também que exista uma identificação, quer da própria gestão, quer da questão pedagógica, quer dos produtos, para eles próprios serem divulgados, no fundo, encontrar também referenciais que facilitem a fiscalização. E com isso, desculpem, avançámos também, estamos a ficar já sem tempo, mas estamos quase a chegar ao fim, iríamos para o projeto que é a certificação das escolas em função desses referenciais, o que nos permitiria, numa primeira fase, encontrar as escolas que estão dentro desses critérios. Segunda fase seria depois já uma situação obrigatória e com atribuição de taxas para que fosse atribuída a essa certificação. Mas, numa primeira fase, o grande objetivo era garantir condições de segurança e aspectos didáticos fundamentais que não estão garantidos neste momento. Depois, associado a isto, poderíamos rapidamente evoluir para a questão da classificação do surfista, que já há pouco tínhamos referenciado, e, finalmente, numa fase avançada do projeto, a atribuição de uma qualidade diferenciada, aqui com o exemplo de atribuição de ondas, como se faz com os garfos ou com as estrelas, no caso da área hoteleira ou da restauração. Tudo isto, no fundo, garantindo que esse é um dos grandes objetivos da Federação, terminaríamos com maior qualidade, independentemente de sermos campeões da Europa de Júniores e vice-campeões do mundo 3 vezes consecutivas, algo que é inédito e que é de realçar. Temos também que desenvolver o projeto olímpico, mas tudo isto termina também em toda esta dispersão de dificuldades, em que temos tido alguma dificuldade em reforçar as verbas que são necessárias para desportivamente avançarmos e irmos mais longe, já que de facto agora o que nos falta é sermos campeões do mundo, mas para isso temos que passar para um patamar seguinte onde as verbas de facto têm que ser garantidas e muitas delas, também gostava de deixar aqui essa informação, elas parece que estão envolvidas no mundo do surf, mas estão dispersas por empresas e por eventos e de facto não chegam à parte esportiva desta atividade. Obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada pela exposição clara, muito completa, que nos fez, e também pelas propostas que me parecem muito interessantes para garantir uma maior segurança dos praticantes de surf e também das pessoas que frequentam, que não sendo surfistas, frequentam as praias e para que haja uma maior regulação. Vamos então agora ouvir as perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Senhor deputado Joel Sá, do PSD, tem a palavra. 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Federação de Portuguesa de Surf e o Sr. Consultor Técnico, já na primeira vez que nos encontramos. Queria, em primeiro lugar, queria agradecer os vossos contributos, as vossas sugestões que nos fizeram que chegar e bem como a documentação que nos enviaram. Felicitar-vos pelo trabalho que costumam desenvolver na Federação e pelo surf em Portugal. Os resultados são bem visíveis daquilo que é o vosso trabalho, portanto, apesar destas dificuldades todas, estão de parabéns. E neste momento temos o surf na moda, o que ajuda, por um lado, mas por outro lado acaba por dificultar. E há aqui algumas questões que eu gostaria já a focar, gostaria de levantar. Todos nós assistimos nas praias, grupos de amigos ou escaladores para praticar surf, e não deveria haver praias autorizadas ou reguladas para a prática, onde soubesse previamente onde é que há uma atuação prévia, porque isto salvaguardava quer os surfistas, salvaguardava quer o cidadão comum que vai à praia e que de repente tem uma prancha a passar ao seu lado. Porque pergunto se esta não seria uma forma de nós regularmos quais são as praias autorizadas para a prática, devidamente sinalizadas, e os utilizadores da praia e os utilizadores do surf saberiam quais são as praias para a prática do surf, como existem praias reservadas para outras situações. A situação que nos falam aqui dos registros, de registros duplos, não seria a Federação Portuguesa de Natação, que tem o Estatuto de Utilidade Pública, que merece a confiança do Estado, que deveria, como acontece com outras federações, regular toda a atividade, as escolas, os técnicos, como eu disse, as outras federações, a futebol, a DOCA, a Basca de Força, são elas que regulam toda a atividade. Aqui não seria também de ser a federação de regular toda esta atividade, quer os seus técnicos, quer os clubes, e não haver aqui registros em duas entidades e termos números diferentes de praticantes ou de clubes. Seria uma forma de, provavelmente, de se fazer essa fiscalização, e a dificuldade seria melhor no controle dos vários praticantes. Como também perguntava, como é que podemos minimizar, uma vez que há várias entidades envolvidas nesta matéria, como minimizar qual o processo, do vosso ponto de vista, em termos regulamentares, que facilitaria todo esse trabalho que vocês têm que pedir à autoridade, à entidade marítima, ao turismo? Portanto, que mecanismo, na vossa opinião, deveria ser criado aqui para facilitar e ser regulador, no sentido de haver uma única entidade a se pronunciar sobre esta situação, porque aquilo que mais preocupa é a segurança nas praias. Por um lado, vocês têm a vantagem de não ter que ter um edifício, um pavilhão ou um estádio para a prática da modalidade, mas têm o constrangimento de utilizar uma praia que é livre e que é livre para todos, que é para os praticantes, que é para os utilizadores da praia. E nem sempre é fácil de conciliar, como eu disse há pouco. Às vezes uma pessoa está na praia e está a nadar e está um surfista a passar ao lado, o que pode, em termos de segurança, ser complicado. Portanto, a regulamentação nesta área. Para finalizar, perguntava-vos quais são as vossas perspectivas em termos olímpicos, em termos de futuro, quais as perspectivas que a modalidade tem em termos olímpicos, quer de resultados, quer de participações, e internamente, qual a perspectiva, quer em termos de crescimento de atletas federados, de clubes, que perspectiva vocês têm de crescimento e de organização de provas e de campeonatos em termos da organização interna da própria federação? Era basicamente estas as questões. Pedimos-vos deixarem sugestões como podemos articular toda esta matéria. Agradecer-vos mais uma vez os contributos que nos deixaram aqui e estamos mais uma vez ao dispor para aquilo que entender útil da parte do Parlamentar PSM. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado D. António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo por saudar a presença da Federação Portuguesa de Surf, nas pessoas do Sr. João Aranha e Miguel Moreira. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação feita. Foi muito clara, levantou-nos muitas dúvidas, às quais eu começo por colocar as seguintes questões. Tratando-se de uma atividade desportiva cujo espaço onde se pratica é um pouco indefinido, colocava esta questão. É premente que esse espaço seja regulado. E, portanto, a primeira pergunta vem, naturalmente, que aqui é a autoridade marítima que tem que ser ouvida e, portanto, o que fazer para que isso possa acontecer. A segunda tem a ver, dentro desta regulamentação específica, se são portadores ou não da autoridade pública desportiva. Portanto, e como tal, na próxima representação olímpica, se passa por vós ou como essa representação, essa seleção olímpica é construída para representar Portugal ao mais alto nível nos Jogos Olímpicos. A terceira questão tem a ver com a certificação das escolas. Entendemos, e os números aqui dados, praticamente só 50% é que estão reconhecidas pela Federação, como regulamentar esta situação, porque se não houver uma regulamentação própria, nós corremos o risco de estarmos numa prática desportiva um pouco anárquica. As questões das barreiras físicas, como há pouco disse, passam pela Autoridade Marítima, que terá que ser ouvida, e como e de que forma. Portanto, pedimos, na parte, como na qualidade de representante do Partido Socialista, para o grupo parlamentar, gostaríamos que nos ajudassem um pouco como controlar estes obstáculos, porque a legislação existente parece ser insuficiente. E, portanto, o que entendem que deve ser feito, nomeadamente por algum projeto de lei ou, e consequente portaria que regulamente a vossa atividade, porque compete às federações, no sistema desportivo português, compete às federações regular, sob orientação, naturalmente, e coordenação do Instituto Português da Juventude e Desporto. E daí estas dúvidas nos deixarem um pouco perplexos. Portanto, gostaria que, de vossa parte, além da possibilidade de nos fornecerem esse material que apresentaram para nosso, o nosso trabalho próprio, que nos ajudassem a entrar numa matéria que é muito específica, porque praticamente a maior parte das modalidades esportivas, há casos também que se praticam em espaço público, mas com a especificidade que vocês nos apresentaram, há muito pouco. E, portanto, todos agradecia, portanto, todas as informações e esclarecimentos que nos possam dar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado do Jorge Campos, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Realmente a exposição foi muito clara. Eu queria desde já dizer-vos que o Bloco de Esquerda acompanha as vossas preocupações. De resto, eu creio que já têm tido reuniões com o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. E para nós é muito claro que, à imagem do que sucede noutras áreas, as federações têm que ter um papel regulador desta prática desportiva. Isto para nós é muito claro. E, portanto, nesse sentido, podem contar connosco. É essa a nossa posição. Sobre... Eu vivo no Porto, mas estando na Assembleia da República, estou na Ericeira também. E quer no Porto, quer na Ericeira, vejo imensa gente com tábuas de surf, que é em Matosinhos, enfim, em variedíssimos locais, e que estão aqui na Ericeira, nem se fala. E eu gostaria que confirmassem ou infirmassem esta impressão com que eu às vezes fico, de que uma parte muito significativa daquilo que sucede nas nossas praias, designadamente naquilo que diz respeito a atividades onde, de algum modo, aparecem as chamadas aulas de surf. Eu gostaria de perceber se, enfim, vocês deram aqui dois números, 247% das escolas é que estão, fazem parte da federação, não é? Eu gostaria de perceber se, nomeadamente agora no verão, aqui na Ericeira, eu gostava de perceber se estas atividades são realmente regulamentadas ou quanto, e destas escolas, se elas têm alguma qualificação certificada que lhes permita fazer aquilo que fazem. Esta é uma questão. A outra questão teria a ver com aquilo que é a segurança nas praias. Na verdade, nós vemos praia, pranchas de surf um pouco por todo o lado. O surf é feito em áreas reservadas, mesmo em praias onde há banhistas que não têm a ver com o surf. Há medidas que permitam delimitar uma esfera de intervenção, digamos assim, ou uma abertura para surfistas e outra em que possam estar os banhistas sem estarem... E, finalmente, eu gostava de colocar uma última questão. Duas questões, aliás. Têm uma ideia do impacto económico que o surf tem tido no nosso país? Esta é uma... A outra é uma questão, é uma curiosidade que eu gostava de satisfazer. É certo que tenha havido, da parte de surfistas, intervenções no sentido de salvar pessoas no mar?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra ao Sr. Deputado Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Federação de Surf. Naturalmente, pedi desculpas por não ter conseguido estar na apresentação que fizeram. Não vou, naturalmente, fazer nenhum tipo de intervenção, até porque não tive a oportunidade de assistir à apresentação inicial, mas nós já tivemos a oportunidade de reunir numa audiência. Por isso, nós já tivemos também a oportunidade de contactar com um conjunto de preocupações que a Federação, com certeza, que colocou nesta reunião na Comissão, e naturalmente reafirmar aquilo que também dissemos quando fizemos essa audiência, que é a necessidade de se refletir de facto num conjunto de ações e de medidas a tomar, e naturalmente agradecer os contributos que a Federação de Surf possa deixar nesse sentido. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Fizemos a ronda dos grupos parlamentares, não está presente do CDS-PP, provavelmente está noutra comissão, porque são outras comissões a decorrer e nem sempre é fácil conciliar a representação em todas. Gostaria também, já agora, de lhes pedir que, qual é a vossa opinião sobre a inclusão do skate, da prática do skate, também agora não está associada, era uma modalidade, agora também modalidade olímpica. Peço desculpa se eu estou errado, mas li qualquer coisa nesse sentido, de que também passaria a ser modalidade olímpica associada ao surf. Bom, se não for assim, deixo a pergunta e eu vou tentar esclarecer-me melhor. Foi uma dúvida que me surgiu agora no curso da audiência, porque li qualquer coisa relacionada com isso. Mas se achar que não é oportuno pronunciar-se, também não é importante. E começa também o Sr. Presidente, então tem a palavra para responder.
Obrigado pelas questões. Realmente refletem um bocadinho as nossas preocupações. Começando pelo Sr. Presidente, o skate era nosso, mas foi-nos, de uma forma não muito correta, retirado pela Federação de Patinagem. E a Federação de Patinagem apropriou-se desse desporto de uma forma um bocadinho oposta ao que é normal no desporto, mas enfim, acontece. Portanto, é olímpico, mas já não está com a Federação de Surf, desde março, sensivelmente. Portanto, é olímpico, não sabemos como é que vai correr e o que é que vai acontecer. Enfim, seguirá o seu caminho, basicamente. É um desporto muito independente também. Em relação às questões que nos colocam, muitas delas são comuns. Algumas eu vou responder e vou pedir depois ao Miguel para complementar. No caso das praias, existe um sistema já implementado há muitos anos em vários países que tem a ver com corredores marítimos. Em qualquer praia pode ter corredores marítimos de surf ou de banhos. Não pode haver os corredores mal delimitados, a forma de gestão dos mesmos ser, imagino-se, um corredor de banhos numa zona de ondas não faz sentido, não é? Como não faz sentido um corredor de banhos num agueiro. Portanto, tudo isso passa pela gestão de cada praia, normalmente com vista aos seus, ou a observação no terreno dos agueiros, dos picos de onda, do tipo de distribuição dos restaurantes, por exemplo, também tem muito a ver com os concessionários. Que sendo um espaço aberto, um espaço de muito pouco controle, cabe às entidades fiscalizadoras regularem e ajudarem a controlar. Neste caso é a Polícia Marítima, que todos nós sabemos que os meios não são os mais adequados a uma costa deste tamanho, não é? E que isso faz com que cada capitania também tenha a sua autonomia e a sua forma de gerir, e dá-se o caso, que o Miguel deverá falar ele mais à frente, em que há capitanias que fazem editais com ilegalidades. Portanto, tudo, neste momento, o que há a fazer, respondendo aos senhores deputados, é regulamentar de uma forma geral, de uma forma igual para todos os locais. Claro que há praias com realidades diferentes de outras, certíssimo, mas na base pode fazer surf em todas ou pode nadar em todas. Há umas mais agradáveis, outras menos, mas a questão aí tem a ver com pedras ou a ausência delas. Em relação aos Olímpicos, estamos preparados, só que neste momento existe uma total indefinição dos critérios de qualificação olímpica. O que vai acontecer é que em setembro, se tudo correr bem, a Federação Mundial de Surf, a International Surfing Association, que é quem detém os títulos mundiais de seleções, onde nós concorremos, irá juntar-se com o Comitê Olímpico Internacional para oferecer uma tentativa, vá lá, de qualificação. Porque neste momento existem dois ramos distintos do surf, como há no ténis. Podemos fazer uma analogia ao ténis com o circuito da ATP e com a Taça Davis. No nosso caso é a mesma coisa. É o circuito WQS, WCT, que é o World Championship Tour e World Qualifying Series, que são os serviços profissionais que competem no mundo, onde estão realmente os melhores do mundo. E depois há as seleções nacionais, onde por vezes não temos os melhores portugueses. Porquê? Porque estão a competir nesse circuito e não têm tempo para correr com a seleção. Resultado, a ideia que se tem agora, na parte olímpica, é que irá haver uma mescla dos dois circuitos, do circuito profissional e depois do que nós podemos comparar com a Taça Davis, que são os campeonatos nacionais mundiais de seleções. Portanto, neste momento há uma total indefinição da parte olímpica. Nós já temos o Frederico Moraes, a Teresa Bonvalo e o Vasco Ribeiro como membros convidados para integrar o projeto olímpico. São só os nossos três melhores neste momento, não é? Mas neste momento continuamos um bocadinho no limbo e à espera do que é que irá surgir da parte do Comitê Olímpico. Em relação à sua questão de perspectivas de crescimento, não é muito fácil, porque o facto de nós termos 200 e tal mil praticantes, supostamente, de lazer, eu francamente não acredito nesse número, ele aparece assim, baseado em critérios empíricos, de olhar para a praia e ver quantos lá estão. E realmente, eu acho um bocadinho exagerado, mas é capaz de andar nos 180, 150, menos que isso, não é de certeza. A elasticidade de uma federação em termos de federados não é tão grande assim. Isso porque todos os nossos federados têm de ser competidores, ou praticantes de escola, no mínimo. Resultado, nós já temos competições exageradas. Nós já temos cerca de 110 competições por ano só da federação diretamente, que dá duas por fim de semana, que é relativamente pesado, mais os circuitos mundiais de bodyboard, de surf, de longboard, de stand-up paddle, de body surf. Nós temos 7 esportes, portanto, tudo isto limita um bocadinho o crescimento do número de federados. Nós tivemos um crescimento de cerca de 60%, se não me engano, desde 2013 até agora, o que acabámos o ano passado com cerca de 2.600 federados, que é um número relativamente pequeno se pensarmos no universo existente, mas realmente as competições também não permitem mais. Se pensarmos que o circuito nacional tem uma fecha a 64 atletas masculinos e 24 femininas, porque não há capacidade para mais, obviamente, e tem 7 etapas, obviamente que aí vê-se logo a elasticidade de um determinado circuito. Nesse sentido, achamos que vamos crescer cerca de 20% este ano com as escolas e com os projetos das escolas. Eu pedi agora ao Miguel para continuar.
Agradecendo as vossas questões, tentar aqui focar de uma forma genérica, tentando responder quase que em simultâneo, diria que o reforço que vocês nos podem dar relativamente ao papel regulador por parte da Federação seria, da nossa parte, o ponto número um. Precisamente porque todo, como referenciaram e bem, todo este processo tem que ser feito em conjunto com as diferentes entidades que também enunciámos aqui na nossa apresentação. E as ideias estão cá no sentido de, precisamente e eventualmente, criarmos nova legislação e nova regulamentação para que seja muito claro como é que nós dividimos a praia nos diferentes corredores, porque não pode ser uma decisão deixada ao livre-arbítrio, nem à capacidade de resposta ou de um concessionário, ou, em alguns casos, também tivemos essa divisão feita pelo capitão de Porto. Por acaso ele era surfista e, por acaso, pelo bom senso dele, a coisa correu bem. Mas poderia ser um pouco ao lado, independentemente de, naturalmente, ser uma entidade que conhece o mar e regula a orla costeira. E, portanto, aqui o ponto número um é precisamente de juntar informação de forma que ela seja objetiva para que se perceba quais são os pontos onde podemos intervir. Nomeadamente a criação dos corredores. E isto é fundamental para a época balnear. Porque nós não podemos menosprezar nem deixar falta de condições para o banhista, que de facto tem direito a tomar banho, e normalmente naquela zona que parece a mais calma é a zona onde estão as correntes e é a zona perigosa, portanto é aquela que depois muitas vezes é deixada livre porque fisicamente é a que está disponível. E portanto é fundamental criarmos essa legislação, ou no fundo eu diria primeiro critérios. Só depois de termos esses critérios bem definidos é que vamos perceber o que é que está a falhar na legislação. E eu diria que o que falha é dizer quem é que toma a iniciativa para coordenar os trabalhos. Porque o que temos sentido é que quando chegamos às entidades, todas elas têm a sua autonomia, todas elas têm a sua área de intervenção e, portanto, é-nos difícil chegar ao turismo e dizer que estão a decidir mal ou que estão a fazer mal, desde que não falem de aspectos técnicos. Assim que começam a falar de aspectos técnicos, nós temos capacidade de dizer não, isso é da nossa área e somos nós que temos que falar. Mas a partir do momento que nos começam a falar das questões relacionadas com os registros no RENAT e por aí fora, é o que está no turismo. E, portanto, aqui falta um coordenador, o verdadeiro coordenador de todos estes projetos e que nós, naturalmente, estamos a apresentar como potencial. Depois, relativamente à questão das escolas, no fundo, o que está a faltar é precisamente isso. Também temos uma legislação clara quanto à parte dos treinadores, foi o que tentámos apresentar, mas depois aquilo que é necessário para a escola exercer com qualidade, estamos nós, e já temos parte desse trabalho feito, a desenvolver um conjunto de critérios que deveriam ser correspondidos por parte de uma escola quando ela quer iniciar a atividade. Qual é o problema? Como temos vários registros, elas podem estar registadas no RENAT e nós não temos a forma de, junto do turismo, e é isso que temos tentado transmitir, que essas escolas cumpram esses critérios. E, portanto, esse seria um passo fundamental. Nós já temos a maioria dos critérios identificados, desde recursos humanos, recursos materiais, recursos relativamente às instalações ou ao transporte, que é também um ponto fundamental, transporte quer de crianças, quer das pranchas, e, portanto, isso está mais ou menos identificado, mas é necessário que chegue, neste caso, à área do turismo, que, como perceberam, tem uma forma de autorizar esse exercício. O que é que acontece? Não deixar cair também aqui que a autoridade marítima, que é quem faz a investigação na praia, ou a fiscalização, desculpem, na praia, também eles próprios não têm meios para identificar quem está dentro da legislação e quem está a prevaricar, sendo aquilo que nós apelidamos de escolas piratas. Portanto, se nós falamos de 600 mais ou menos identificadas, eu imagino que há outras 600, desde estrangeiras a nacionais, que serão as piratas. E, portanto, o número, afinal, é bem mais complicado do que aquele que nós estamos aqui a apresentar. A partir do momento que os critérios sejam mais objetivos, aí sim eu julgo que terá que ser feita a legislação. Ou seja, provando-se que temos 6 indivíduos com pranchas iguais, licras iguais e um treinador, aquilo é uma aula de surf, é uma atividade que tem que estar regulada. E ele não pode terminar dizendo à autoridade: eu estou aqui com um grupo de amigos, portanto estamos aqui a divertir. Porque esse é que é o ponto de fuga. Espaço livre, a atividade é aberta a qualquer cidadão e, portanto, aí é que nós estamos com muitas dificuldades em encontrar uma verdadeira solução. Relativamente ao projeto olímpico, gostava aqui de reforçar que, de facto, nós temos expectativas elevadas para a participação, mas, como perceberam, sendo vice-campeões do mundo, campeões da Europa, que temos o futuro à nossa frente, mas aqui começamos a ter que utilizar uma frase que é muito conhecida no mundo do desporto, que é: precisamos de mais meios. E, portanto, nós estamos a fazer milagres com o pouco que temos, mas já provámos que sabemos fazer. Mas mais é difícil. E quando falamos de um atleta de alta competição, são necessários apoios diferentes. É evidente que existe, isso está previsto na nossa legislação e nós vamos tentar recorrer, mas está muito centrado nas questões das percentagens em função do número de praticantes, do número de condições que essa federação oferece para trazer mais para o país, e nós aí temos uma decalagem grande. Falámos e houve essa questão de quanto é que estamos a conseguir trazer para o país. Cada evento tem o seu estudo, desde 7 milhões se fala à volta disso em eventos em Peniche, já chegámos a valores de 14 milhões, portanto, isso está mais ou menos estudado e nós podemos fazer chegar essa informação mais precisa, mas, de facto, isso está totalmente no lado oposto àquilo que chega à parte esportiva. E, portanto, na parte esportiva nós gostávamos de acreditar que, principalmente, Frederico Moraes está em excelentes condições de lutar por uma medalha, mas temos que lhe dar condições que permitam que assim seja.
Muito obrigada. Penso que foram esclarecidas todas as dúvidas. Reitero os agradecimentos iniciais, não só pela vossa presença, mas também pelos documentos que nos enviaram, por esta apresentação que foi feita com recurso às novas tecnologias e que tornou mais clara a percepção da mensagem. E desejo também felicitá-los pelos êxitos que já têm alcançado, que são de facto relevantes, o maior número de praticantes e também os melhores resultados e o reconhecimento internacional que têm obtido. Desejo-lhes que continuem nessa senda de obtenção de mais êxitos e mais projeção internacional, e ficamos também a acompanhar com expectativa a preparação que vão fazer para os Jogos Olímpicos. Esperamos que corra tudo da melhor forma e, como puderam verificar pelas intervenções dos representantes dos grupos parlamentares, há aqui um grande consenso em relação à necessidade de se alterar alguma coisa na atual situação para garantir uma maior segurança e uma maior responsabilização de todos aqueles que participam nesta prática desportiva. Muito obrigada e desejo um bom resto de dia e também, como as férias se aproximam, umas boas férias. Obrigado, igualmente.